Vou falar com o Guilherme Bonomio, do Sanguense Jovem, que é muito criativo e vai apresentar aqui uma das suas criações, é claro. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os rádio ouvintes e também telespectadores, né?
É,
do YouTube,
verdade.
Do Facebook.
Ô Guilherme, você é realmente natural de Uruçanga, né?
Exato, fui criado, nasci e sempre permaneci em Uruçanga.
Família Bonomi, que não é pequena, não é?
Família Bonomi do Belvedere.
O Belvedere é o principal reduto dos Bonomi?
É, o principal reduto dos Bonomi aqui na região. E tem os Freitas também do Rio Carvão, né?
Bonomi Freitas.
Exato.
Qual é a sua idade hoje?
Eu tenho 23 anos de idade.
23?
Exato.
Certo. Toca violão?
Toco violão, toco no grupo de jovens, exato. Toco na igreja.
Participa da igreja.
Exato,
né?
Exato.
Qual é a sua formação?
Eu sou técnico em eletrotécnica, porém agora estou também fazendo formação em gestão de TI. Parte de programação, desenvolvimento de software, também. Eu nunca quero ficar parado, sempre quero buscar algo a mais, sempre me desenvolver cada vez mais. Então acredito que através do estudo a gente busca esse conhecimento que às vezes falta, sabe? Aquele restinho que falta, né?
Tudo a ver com tecnologia e robótica, né?
Exato, exato. É o foco, né?
É
o foco do mundo atual é... A tecnologia é a robótica.
Verdade. O que você anda criando aí que está despertando a atenção da galera, hein?
Bom, eu estou fazendo a versão V2 da máquina que eu trouxe hoje aqui. Essa máquina, inclusive, é de um cliente meu, peguei emprestado. Aliás, obrigado, Jander, que comprou a máquina.
Você já está produzindo sob encomenda?
Já estou produzindo sob encomenda algumas outras máquinas, né?
Legal.
Sempre desenvolvendo, sempre tive essa... Fazem 2 anos já que eu pego e faço essas máquinas para venda. Mas sempre em produção pequena, né? Porque é um negócio que demanda tempo. Porque é um negócio que tem detalhes e tem que ser algo bem...
Minucioso, né?
Minucioso, exato.
Cheio de detalhes
exato.
Pequenos, né?
Exatamente. Algo que aos poucos tu vai fazendo, vai desenvolvendo, vai olhando a foto da máquina real. Isso aqui eu posso aprimorar, posso desenvolver melhor. Ah, não, essa parte aqui tá fraca, vou ter que reforçar. Até porque essas máquinas aí não são máquinas simples, não são brinquedos, né? São máquinas que carregam 6 quilos, 7 quilos. Eu tinha uma escavadeira ano passado que ela era hidráulica. Ou seja, na vida real tem escavadeira que ela é realmente hidráulica, né?
Certo.
Tem bomba hidráulica, tem válvula hidráulica. A miniatura nada mais, nada menos é do que a escala... mini, só que com válvulas pequenas, válvulas mais ou menos aproximadamente 10 centímetros,
com
né?
Com sistema elétrico.
E com sistema elétrico, porém com bomba hidráulica também,
ah,
a escavadeira que eu tinha. O que encarecia mais o produto, é claro, né?
Bom, nós vamos mostrar o equipamento para vocês que estão assistindo. Atenção, você que está no Facebook e YouTube, já está nas nossas imagens. Essa máquina, esse equipamento, né? Que é evidentemente uma réplica de uma original, que é enorme. Que máquina é essa Volvo aí?
Essa é uma Volvo L260H. É uma máquina usada na mineração, mas mineração pesada mesmo.
Certo.
É uma máquina, na vida real, ela é gigante, assim, é enorme. Só que aqui no Brasil eu acho que tem uma ou duas, é pouco conhecida. Porém, na Alemanha, na Europa e nos Estados Unidos também, onde a Volvo é muito forte... Eles têm muitas dessas máquinas aí, né?
Oi, Bicudo, bom dia. Um grande abraço para o Gui. Esse meu parente tem uma inteligência enorme. Forte abraço. Quem escreveu aqui foi o Marlon Seron.
gente boa.
O Marlon é outro cara fora da curva, né?
Não, e aquele lá é espetacular.
Fora da curva, né?
Espetacular.
Colecionador de carros antigos também. Ele é o professor Pardal também dos automóveis.
De vez em quando ele vem lá em casa. Faz essa peça aqui na impressora 3D e faz...
E agora é que eu quero perguntar exatamente sobre isso, sobre essas pequenas peças que você faz. Você adquiriu uma impressora 3D para... imprimir algumas peças, né?
Exato. Quando eu comecei, era tudo muito manual, muito meio que rudimentar, vamos dizer assim, né?
Certo.
Ficava bom, ficava legal, ficava excelente, na verdade. Porém, a impressora, ela traz uma facilidade muito maior, né? Porque depois, a dificuldade é o quê? A dificuldade é tu criar o arquivo. Pegar o arquivo, desenvolver ali no software 3D, no Fusion 360 que eu desenvolvo ali. Tipo, por exemplo, toda a parte da frente daquela máquina, toda a parte de baixo... Toda a parte da roda é tudo feito em 3D. Então, todos esses parafusos, cada porquinha, cada coisinha é feita na impressora 3D. Então, tem que ter todo um detalhamento, toda um desenvolvimento em cima.
Não encaixa, né?
Senão não encaixa. Então, tu imprime uma vez, dá certo. Tu imprime outra, putz, não deu certo. Uhum. Não, então, é um negócio que é trabalhoso também.
Nesse tipo de invenção, é permitido errar, mas não pode errar muito também, porque você perde tempo é dinheiro, né?
Essa máquina eu levei um ano para fazer, praticamente. Deu até um pouquinho a mais. Sim. Mas é que eu fui modificando, fui aprimorando, fui vendo, como eu disse, fui vendo o modelo dela na internet, fui tentando pegar cada vez mais informação para então desenvolver ela.
Daqui a pouco você que está assistindo o programa, ou não está ainda, você vai ver ela funcionando, viu? E inclusive acende os faróis, o sistema elétrico é super completo, né?
Exato, exato. É, ela faz todo... Ela é como a máquina da vida real. Porém, ela está sem um sistema de som. Que geralmente nas minhas miniaturas, até se vocês entrarem nos meus canais de comunicação, vocês vão ver ali que elas têm barulho, elas têm... Porém, essa aí está sem som, que eu ainda estou desenvolvendo um som para ela. No caso, né?
E ela tem uma força incrível, né?
É, ela carrega 5 quilos na concha.
E é uma concha pequena?
É uma concha pequena, é.
Caramba!
É, no máximo na concha ali ela vai levar, quando tá elevando material, por exemplo, numa areia, um brita, 3 quilos, 2 quilos. Então ela sempre trabalha com uma... vamos dizer assim, com uma diferença muito grande, né?
Uma margem,
uma
né?
margem
de capacidade
exato. Para aumentar a durabilidade da máquina.
Nós testamos aqui no estúdio. Ela empurrou a cadeira do estúdio. Tem uma força enorme. E os pneus são novos, né?
É, exato.
Tá certo. Bom, você cria outras coisas também. Fique à vontade para falar.
Ah, eu mexo com tudo. Eu mexo desde drones. Drone, automodelo, que são aqueles carrinhos de controle remoto. Eu mexo com bikes elétricas.
Você cria?
Crio bikes
bicicletas elétricas.
Exato, também.
Você pega uma bicicleta comum, você pode transformar numa bicicleta elétrica?
Exato. Transforma uma bicicleta elétrica, triciclo elétrico também, acabei de fazer um.
Agora, uma bicicleta elétrica, ela tem a questão mecânica, porque envolve corrente e tudo. E aí é um negócio, não parece ser fácil, né?
A parte mais complexa da bicicleta é a bateria, né? O desenvolvimento, para todo veículo elétrico, na verdade, é a bateria. Então, conseguir uma bateria leve, que tenha um desempenho bom, que te leve para, sei lá, 30 km, 40 km, 50 km. A minha bike eu desenvolvi para 70 km.
Você fez a sua bike elétrica?
Exato. Depois até vou enviar uma foto para vocês mostrarem.
70 km?
Exato.
De autonomia de bateria?
Exato. Então, é uma bike que, geralmente, eu acho que o povo já até viu ali no meio da praça. Às vezes, eu passo, vou para cima, vou para baixo. Todo mundo fica olhando, porque é uma coisa diferente, né? Não é uma bike comum daquelas elétricas vendidas normalmente, né?
Ah, não?
É tipo uma mountain bike, só que eu fechei o quadro, né? Fechei o quadro dela, botei as baterias ali, aí fiz a parte da moldura toda em preto, para ser um negócio estilizado mesmo, né?
Certo.
É, ela pega até 55 km por hora. É uma bike bem rápida. É uma bike para uma bicicleta?
É rápido.
55 km por hora é muito rápido.
Tem que usar capacete, né?
Exato.
Essa velocidade.
Tem que usar todo o EPI, no caso, né?
Bom, daqui a pouco você vai virar aí um produtor de bicicletas também, né?
Ah.
É possível, né? Claro que tem que ter muito mais investimento, espaço para isso também, né?
O espaço para isso é muito grande. Aliás, eu queria agradecer o pessoal da Estação Bike também, que sempre... Ah, quebrou um negocinho aqui, eles vão lá, a gente conversa para pegar a peça e tudo mais. Eles sempre estão bem, bem legais comigo ali nessa parte. Às vezes, no começo do projeto, tinha algumas coisas que eu não sabia fazer. Eu fui lá, eles fizeram para mim, eu olhei eles fazendo e agora já faço. Então, teve uma troca de conhecimento também com o pessoal da Estação Bike. Então, agradeço muito eles também.
Legal. E você se dedica todos os dias a esse trabalho?
Dia sim, dia não. Eu trabalho na Iflu, né?
Certo.
Meu normal, eu trabalho ali na central de operações ali da Iflu. Porém, no meu dia de folga, eu tenho que dar uma... Eu fico 12 horas trancado numa sala, vamos dizer assim, né?
Certo.
Trancado ali... atendendo ocorrências, eu trabalho sozinho, então...
Central de operações.
Exato.
Então... Você trabalha na área técnica da Iflu.
Eu faço a coordenação do pessoal de campo. Todo,
certo.
Por exemplo, deu ocorrência na casa do Bicudo. Eu tenho que deslocar a equipe lá para eles efetuar a devida manutenção.
Ah, perfeito.
Então, por exemplo...
Você coordena a logística de operações.
Exato, a logística de operações,
certo.
Né?
Certo.
Acima de mim tem o Everton Maestrelli, aliás, um abraço, Everton.
Ele é... foi liberado hoje pra vir aqui?
Não, hoje não, hoje eu tô de folga. Ele é fantástico, ele pra mim é um cara muito legal, assim. Uhum. Ele e Augusto também, Augusto, um abraço. Uhum. É, eu amo muito trabalhar onde... Eu amo muito trabalhar na Influ, né? Então, não tenho o que falar, a empresa é fantástica, uhum. Fantástica mesmo.
Bom, além dessa máquina que vai funcionar já nas câmeras da Marconi, que outras você já produziu, que você tem lá na sua casa?
É, na verdade, as que estão finalizadas já estão com os respectivos donos, né? Eu fiz uma Liberty 762, eu acho que é o nome da máquina. E essa máquina, essa pá carregadeira, ela foi para Marabá, Belém. Então ela rodou praticamente o Brasil inteiro, né? Atravessou de ponta do sul ao norte do país.
Você encaixotou ela bem direitinho e mandou
Encaixotei e mandei pro cara.
Certo. Como é que essa pessoa teve contato com você, soube do seu talento?
Na minha rede social, no YouTube, né?
Perfeito.
Eu comecei a postar as coisas ali no YouTube, os vídeos mostrando as máquinas, né? E aí esse cara me chamou também. Vendi uma escavadeira, essa hidráulica que eu falei que eu tinha ali. Essa escavadeira hidráulica eu vendi para um cara de São Paulo. Uhum. Ele comprou também, tá lá com ele já fazem um ano.
Além de ser um hobby, dá para faturar uma grana.
É, dá para ganhar um dinheiro. Mas assim, ó, as peças, elas são muito caras.
De onde que vem as peças?
A China ou o Mercado Livre. Ah, né? Eu sempre tento comprar pela internet para eu conseguir ganhar alguma coisa, porque senão não dá, né?
Você já construiu uma rede de amigos também, pelo Brasil afora e pelo mundo, que também gostam da sua atividade?
Com certeza. Tem colegas meus lá de São Paulo, até que eu estava comentando com o Bicudo, que eles têm máquinas aí de 100 mil reais.
100 mil reais, senhores.
É, nada comparado com a minha carregadeira.
Quanto custa essa aí hoje, assim, em valor de mercado, de acordo com o tempo que tu levou para fazer, o que tu aplicasse de equipamentos e tudo mais?
É que isso depende muito, né? Varia muito conforme o componente que eu coloco na máquina. Se eu boto um controle, por exemplo, aquele ali é um controle totalmente automatizado, cheio das programações e tudo mais, é um controle exclusivo, custaria 5 mil reais essa máquina.
Certo.
Né, aproximadamente. Porém, eu tenho máquina mais barata, consigo desenvolver máquinas mais custo-benefício. Né? Isso vai depender realmente do que o cliente quer, do que ele quer desembolsar. E se ele quer uma máquina que é uma réplica ou se ele quer uma máquina que seja só uma maquininha para ali brincar, cavar um barranco.
Certo.
Né?
E quem admira geralmente expõe na prateleira, no escritório, em casa, na sala e também brinca com ela no final de semana.
Exatamente.
Né?
Não, tem aqui no Brasil não é tão comum.
Os encontros.
Os encontros. Mas tem o pessoal em Blumenau, se não estou enganado, que o pessoal, eles se encontram. É tudo gente de 40, 50. Aí tem os jovenzinhos ali de 20, que também estão no hobby. Mas é caminhões, máquinas. Eles fazem realmente uma obra, né? Uma construção. Duas, três carregadeiras, duas, três escavadeiras, uns 7, 8 caminhões, e assim eles vão montando a estrada, vão fazendo o prédio, tem guindaste também, enfim, tem um monte de...
Existe uma turma que adora o aeromodelismo, não é?
Ah, esse aí...
Você gosta também?
Esse foi o pezinho para entrar nisso tudo, na verdade. O aeromodelismo, para mim...
Você já fez um avião?
Já. Já fiz vários, na verdade.
Ah, é?
Vários. Até quem acompanhou o jornal Vanguarda ali, pôde ver que... Que eu tô segurando um avião que eu mesmo desenvolvi, aquele avião...
E é um avião que voa, né?
É um avião que voa.
Que voa, não é um avião assim...
Exato. É um avião que voa, é um A-10 Thunderbolt da Força Aérea Americana. Eu faço também os modelos de avião, visando também o modelo da vida real. Ah, acho que dá para ver ali, eu acho, né?
Vou mostrar aqui já pro pessoal
exato.
Que tá assistindo.
E esse avião aí, inclusive, ele levou um tempo para ser desenvolvido, para ser feito. Também já foi vendido. Foi vendido para um cara de Minas Gerais.
Vendeu por quanto?
Ah, eu acho que foi uns R$1.000.
R$1.000. Vendeu barato.
O avião é mais barato do que a máquina por causa dos componentes, né?
Certo.
As máquinas, elas têm um componente, uma mecânica muito mais complexa do que o avião.
E para fazer o avião, como é que você elabora as peças? Impressora também?
Não, o avião, uma vez eu usava isopor, vou começar do começo, né?
Isso.
Quando eu comecei, eu não tinha muitas condições financeiras, então o que eu fiz? Eu peguei e usei isopor de geladeira.
Certo.
Sabe, pegava no lixo isopor de geladeira, até minha mãe, tá, que tu vai fazer com isso aí? Maluca já, né? Tipo, poxa, tá trazendo lixo, né, pra dentro de casa. Só que do lixo virou luxo, porque eu comecei a desenvolver os aviões. Comecei a olhar na internet, olhar os modelos, as imagens dos modelos e tudo mais. Comecei a pesquisar mais. E 2 meses depois eu estava fazendo um avião e estava montando um avião e já estava voando na praia.
Mais
na
uma demonstração de que o lixo pode virar renda também.
Exato, né? Daí início eu fui aprimorando, né? Fui aprimorando, fui desenvolvendo mais aviões, fui criando aptidão mesmo pelo hobby, né? Cada final de semana eu queria ir ali voar e pilotar o aeromodelo, né? Porque, tipo aquele avião ali que a gente mostrou aqui, são aviões que pegam 120 km por hora. Eu tive um avião que pegou 160 por hora, um Super Tucano. Então, são aviões muito rápidos. Tudo começou desenvolvendo esse avião aí, quando meu pai também levou eu para ir no clube aqui de Cocal do Sul. Tem um aeroclube aqui, de modelismo, de aeromodelismo, enfim. E ali, eu comecei a ver os aviões, eu fiquei fascinado, porque ali tinha aviões de 3 metros de envergadura, aviões gigantes. Imagina, eu era uma criança, eu tinha 14, 15 anos. Eu olhei aquilo ali e disse, pô, fantástico.
O pessoal constrói helicópteros também, não é?
Helicóptero. Tem um colega meu, o Ramon, aqui de Santana. Ele está desenvolvendo agora um helicóptero também. Acho que tem quase 1,5 metro de, contando com a pá, né, com o rotor. Gigantesco. Fantástico.
Então, além de você, tem vários outros malucos por aí também, não é?
Por aqui na região tem, de avião.
Desculpe o maluco, mas é que tem que realmente ser criativo e mergulhar, porque tem hora que a cabeça funde, né?
Realmente.
Quebra a cabeça, né?
Não, posso muito. Principalmente nas máquinas aí. Já fiz avião que não voou. Que eu disse, pô, eu fiz todos os cálculos aí pra ele voar, pra ele realmente dar tudo certo, mas chegou na hora do vamos ver, ele não levantava voo. Então,
pois é.
Depois eu fui descobrindo que o perfil de asa que eu tava utilizando era incorreto, enfim.
Aí entra coisas. A física toda, né?
Não é tem fácil. Toda uma questão de física também.
Robótica, problema. Física, porque aí, quando se trata de um avião, aí a questão, aí tem velocidade, tem resistência do ar.
Exato.
As pazinhas tem que mexer direitinho.
Tudo, né? Tudo. Não, ele mexe como um avião de verdade, né? Um avião de verdade, eles têm os ailerons, os flaps, o profundor e o leme. O aeromodelo também tem tudo isso para poder voar, né? E mais motor, dependendo do avião. Talvez uma turbina, turbina a combustão, turbina elétrica, avião a combustão, avião elétrico.
A combustão também.
Claro, é. tem uma série de modelos, né? O limite mesmo é o dinheiro, né? Quanto mais você paga, melhor vai ser o avião.
Não é o céu é o limite, é o banco é o limite.
É o banco, né? É o limite.
Vamos ver essa máquina funcionando agora?
Vamos embora.
Vamos lá, então. Eu estou recebendo hoje aqui o Guilherme Bonomi. Pode ligar a maquininha aí. A ignição dela é um controle, que também custa caro no processo de criação. E nós vamos ver essa máquina funcionando. Quem está assistindo aqui no YouTube e no Facebook vai ver aqui na nossa mesa, onde as nossas câmeras estão localizadas, essa máquina funcionando. Vai acender os faróis, vai andar para frente, para trás, vai levantar a pá. Olha que bacana, né? Que legal. É uma máquina muito parecida com a máquina original, né? Que é gigantesca e ela tem uma capacidade de carga enorme. Vou colocar o meu celular, eu não sei quanto pesa um celular, na pá dela aqui. Tranquilidade, ela consegue levantar um peso de até 6 quilos e essa pá dela é feita com material,
PLA, é o de impressão 3D também.
Parece um plástico.
Exato, né? Praticamente um plástico, só que muito mais resistente.
Uhum. Né? Muito forte, muito bacana e quase um ano de construção desse equipamento, né? O espaço aqui na nossa mesa é curto, mas dá para ter uma ideia. Inclusive tem implementos, há uma outra pá que as máquinas das indústrias, é uma espécie de um elevador, né?
É o forklift, né? É a empilhadeira praticamente.
É empilhadeira. Empilhadeira. Vira uma empilhadeira.
Aí é só desparafusar um...
Para quem olha na nossa imagem, a impressão é que é uma máquina adulta, gigante, né? Original, né?
Tem um parafuso aqui nessa região. Não sei se eles estão me ouvindo.
Estão ouvindo, sim. Vou aproximar esse microfone para você aqui.
Ok.
Opa. Oh, perfeito. Pode
tem um parafuso nessa região aqui da concha, né?
Uhum.
E aqui eu consigo tirar, remover esse parafuso e trocar o implemento. É, como a gente não tem uma chave aqui, eu não vou conseguir remover agora.
Uhum.
Aí eu posso colocar, por exemplo, a paletadeira, né? Paletadeira
para
pegar os pallets, para pegar cano. Por exemplo, se está num um grupo de pessoas,
uhum,
eu consigo pegar e colocar para carregar cano, para carregar, elevar uma carga, por exemplo. Para simular, né?
Uhum.
Mesmo a vida real, vamos dizer assim, né?
Uhum. Que legal, hein? Olha, estamos impressionados, né, com a sua criação. Uma máquina muito bacana. O sistema elétrico, ele é responsável por claro, todos os movimentos, né? Inclusive a energia para acender os faróis, não
é? Exato, é. O sistema elétrico, ele é feito com
que você usa?
Com controladores, microcontroladores. Esses microcontroladores, eles variam a velocidade do motor. Por exemplo, quando eu aciono aqui, não sei se vai conseguir focar aqui, terminar no controle... Quando eu aciono para levantar, eu consigo controlar a velocidade que eu quero subir, para,
uhum,
ter uma precisão maior. Por exemplo, eu vou carregar um caminhão.
Perfeito.
Eu preciso ter uma precisão maior, como uma máquina de verdade, né?
Uhum.
Não, ó, consigo subir bem lentamente e diminuir bem lentamente, ó.
E pode mudar também a velocidade de subida e descida.
Exato, eu consigo subir rápido, ó, também.
Ah, perfeito.
Conforme eu vou variando aqui, ó, aqui, ó, a extensão também... Eu consigo variar todos os comandos dela, ó. Desde a velocidade também, ó. Ó, consigo bem devagarzinho, consigo.
Uhum.
Então, para ter uma precisão maior, consigo variar o estrobo também de iluminação que está aqui em cima,
uhum,
botar a intensidade que eu quero ou desligar ele. As luzes acender e apagar. Vou dar uma giradinha nela aqui. Na parte de trás, quando ela dá ré... Ela acende também a luz de ré.
Que bacana, hein?
Como uma máquina de verdade. Uhum. A única coisa que está faltando aqui para realmente ser 100% é o barulho, né?
Uhum.
Que eu acabei removendo.
O que, que você tem que comprar pela internet? Aliás, você faz várias peças em casa com a impressora 3D, mas tem que fazer muitas aquisições também, não é?
Exato, é. O que eu compro na internet aqui... São os motores, né?
Uhum.
Que não tem como desenvolver um motor, porque são muito pequenos e tudo mais.
Uhum.
É, os motores e os LEDs, né? Os LEDzinhos, os fios. A parte de controle também aqui, né? O controle eu sou obrigado a comprar.
Uhum.
Até consigo desenvolver, mas demandaria muito mais tempo. É muito mais fácil eu pegar e comprar o controle.
Uhum.
Já desenvolvi controles também.
Uhum.
É... A parte de microcontrolador também, para mim, para fazer essa variação nos motores.
Uhum.
E a parte de bateria. Eu compro baterias, aquelas redondas de notebook.
Uhum.
E eu mesmo monto o pack em casa, o pack de baterias para utilizar nessa máquina. Ou no caminhão, ou na escavadeira.
De muitos outros equipamentos, se aproveita muita coisa.
Muita coisa.
Né?
Então, pega um notebook, testa as baterias, é claro. Daí eu tenho um carregador ali que eu consigo testar a bateria... pelo LitoCal, é o nome do carregador, e nesse carregador eu consigo testar para ver se a bateria está em condições plenas de uso,
certo,
ou para descarte.
Uhum.
Daí eu faço o descarte ou o uso da bateria.
Eu imagino que essas empresas que trabalham com terraplanagem, com tratores de esteira, né, com retroescavadeiras, essa aí é uma pá carregadeira, não é?
Exato.
Deve se interessar, hein, por um equipamento desse que funciona, né, para colocar ali no escritório uma demonstração bacana.
Às vezes pode ser não ser uma carregadeira dessa aqui, com força, com tudo mais. Pode ser só uma carcaça que eu digo, só a réplica mesmo, né?
Exato.
Dela, externa. Se as pessoas se interessarem, eu posso desenvolver também.
Você já fez algum trator de esteira ou pretende fazer?
Já fiz também um trator de esteira.
Ah,
eu fiz tudo quanto é tipo de máquina. Desde uma carregadeira grande para uma mini carregadeira.
Uhum.
Já fiz uma série, assim, uma série mesmo, literalmente. Agora eu tô fazendo uma Volvo, só que escavadeira. Basicamente, ela tem... Só o corpo dela, ela tem isso aqui,
uhum,
de comprimento.
Uhum.
Ela é gigante.
Uhum.
É uma escala 1 para 14. E a lança dela é enorme também. É uma escavadeira mesmo, né?
Aqui em Uruçanga tem um cara que já veio aqui na Rádio Marconi, que se chama Ilbi, de Rio América.
Esse cara a gente...
Ele faz miniaturas de caminhões, perfeitas também. Eles não têm movimento. Mas a perfeição da criação é um negócio fora de série.
Já conversei com ele para a gente desenvolver um para
botar
a eletrônica junto.
Eu imaginei que daqui a pouco esses caminhões vão ter também autonomia de movimento.
Olha, exato. Não, e o Wilby é fantástico. O Wilby, bah, é loucura, assim, o que ele faz, a genialidade. Eu não sei se eu tenho paciência, mas a paciência que ele tem de pegar e lixar cada pecinha, cada isso. coisinha...
E é tudo manual, né?
Tudo manual. Isso. Ele usa tipo um plástico, né, de placa... Como é que é o nome? Aquela placa que a Ellen utiliza ali embaixo.
Exato, exato.
E é fantástico, o trabalho dele é fantástico. É funileiro. Uhum. Ele é funileiro,
exato.
Né?
Exato.
Aí ele tem uma vantagem, a pintura fica fantástica. Isso. Tudo fica fantástico, né? O alinhamento. Porque no carro ele tem que ter esse alinhamento, ele tem que ter. Então, até uma coisa que eu tenho que me aperfeiçoar, que é a parte de pintura. Ainda não tô... 100%.
Eu acho que você tem muitos elementos para somar o trabalho dele e ele também... Exato. Nas tuas criações.
Já chameguei ele, já falei com ele pra gente desenvolver alguma coisa juntos, né?
Que bacana.
Aí, Yubio, fica o convite novamente.
Muito bom. Pode sentar na outra cadeira aqui, se quiser desligar também para economizar a bateria, fica à vontade aí. Mas tá muito bacana, muito legal. Oi, Bicudo, bom dia. Esse cara aí é fera, um abraço. Quem escreveu foi, falamos dele. O Wilby Mariotti.
Ah, o Wilby. Gente boa.
O Wilby tá ligado também
até
aqui.
Às vezes eu fiz algumas peças também pra ele, né, na impressora. Às vezes ele tava com uma dificuldade, às vezes fica meio frágil, né? Tipo, fazer na mão livre. Uhum. Aí eu faço na impressora um pouco mais reforçado pra ele. Pneu também, já fiz pneu na impressora.
Ó, o ouvinte identificou a tua voz como parecida com a do Marco Antônio Medeiros. Bom dia, Bicudo. Olha. Ele tem a voz parecida com a do Marco Antônio Medeiros, que é o nosso repórter esportivo.
Isso. Né?
O ouvinte sabe que a sonoridade é uma coisa que não nos engana, né? Quem está do outro lado ouvindo, né? Achou parecida a tua voz com a voz dele.
Muito
legal.
Bom,
o Marco tem as suas qualidades também, né? Na área do esporte. E o Guilherme dá um show aqui na criação. Transforma até bicicletas comuns em elétricas. Olha, tá aí um filão para ganhar o dinheiro também.
Tá aí, ó. Quem quiser, quem tiver algum modelo, algum auto modelo, bike, quiser transformar, até algum dia tentar ver como é que é, entre em contato comigo. Minhas redes sociais, elas vão estar aí disponíveis daqui a pouco.
É Guilherme Bonomi?
É Guilherme Bonomi.
Você vai criar um perfil específico para essas criações também?
Tenho no TikTok, tenho no YouTube já.
Já tem tudo,
específico,
né?
Uhum.
Tá... Como se chama?
Eu terei que ver, mas no TikTok é gui.bonomi.
Gui.bonomi.
É máquinas, RC, máquinas e caminhões. Tem um nome e tem um subnome ali, né?
Ah, certo.
No YouTube também. Gui.bonomi. Vai aparecer lá. Só botar Gui Bonomi já vai aparecer Volvo.
Ah.
Bota Volvo assim já vai aparecer. E no. E no Instagram eu acho que é Máquinas RC. Máquinas RC. É isso.
Tá aí, gente, uma pauta legal de segunda-feira, mostrando criatividade, mas acima de tudo também, né? Capacidade através de formação, né? Você é formado em...
Eletrotécnica,
né? Atua na EFLU, no Centro das Operações também. Então, são atividades que se relacionam muito bem, não é?
Exato. É que assim, ó, muita coisa que eu aprendi na internet, né? Muita coisa da parte de hobby, né?
Tem muitos tutoriais, né?
Muita vídeo, coisa. Né? Muita coisa que eu não achava aqui no Brasil, eu tinha que pesquisar em russo. Eu ia em fórum russo, fórum da Turquia. E sempre achava lá. Lá os caras são fenomenais, assim, para desenvolvimento. Principalmente de software, para introduzir nas máquinas.
Aham.
Quando eu precisava alterar alguma coisa de software, alguma coisa, sempre recorria a alguns fóruns internacionais, né?
Bicudo, deixa eu ver aqui. Bicudo, além de todas essas peças fantásticas que ele desenvolve, ainda toca violão e canta muito bem. E arranha na bateria.
Quem que voltou assim?
A Cíntia e o Diego.
Ah, a Cíntia. O Diego toca com o Eduardo, né? Ele é fantástico também, muito gente boa. Abraço pra vocês aí.
Parabéns, Gui, pelo seu talento. Tem um áudio aqui, vamos ouvir? Não sei se é sobre o assunto, vamos ouvir.
Bom dia, Bicudo. Quero parabenizar o Guilherme, é filho da minha prima Gisele. Ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, de uma inteligência, assim, sem tamanho.
Olha aí, ó. Nosso professor Pardal.
Ela andou no meu triciclo, a Eliana, eu acho.
Você criou um triciclo?
É, eu criei um triciclo. Eu peguei... O triciclo, basicamente, como é que funciona? Eu peguei um quadro de bicicleta velho.
É que você falou agora há pouco, né?
Exato.
Não é uma bicicleta, é um triciclo.
É um triciclo. Eu peguei um quadro de bicicleta... de aro 20. Uhum. E aí eu peguei e botei, não sei se vocês sabem, hoverboard, né? Aquele negócio com
sim,
duas rodas.
Sim, a minha filha tem um.
Que vai pra frente e pra trás. Eu disse, poxa, um negócio forte que tem uma potência boa, né?
É impressionante a força do hoverboard.
E se eu pegasse esse hoverboard, tirasse os motores dele, fizesse uma estrutura metálica e pegasse e colocasse uns pneus maiores, né?
Sim.
Peguei uns pneus de 8 polegadas, de 30 centímetros, basicamente, eles
certo.
Têm.
Certo. Uhum.
Então, botei no aro, deu certo, botei ali e tá ali, um triciclo, ficou bem legal.
Com o propulsor do hoverboard.
Propulsor de hoverboard.
Pra quem não sabe o que é hoverboard, é uma espécie de uma plataforma,
exato.
Com duas rodinhas que você... fica em pé em cima. Então é para qualquer um, viu? E aí só com um simples movimento de para frente, ele anda. O vigilante lá do shopping,
exato.
Tem um, só que ele tem um suporte que ele fica segurando, ele vai para frente e anda rápido.
Ela é um monociclo.
A minha filha tem um. A minha filha, ela faz um pião.
Não, é...
Inclusive de cócoras, ela faz um pião. É um negócio... Olha...
Aliás, as pessoas me admiram, mas eu admiro quem anda de hoverboard, porque é fantástico.
Uhum.
É uma técnica assim...
Eu fui andar um pouquinho da minha filha...
Eu quase caí umas 4 vezes já.
Não, eu fui andei um pouquinho. A minha esposa, né?
Uhum.
Me deu um pito, viu? Assim, não pode, isso é pra criança, não é pra adulto. Ela falou, isso é pra criança. Daí eu olhei, ele tem uma resistência de peso de até 100 ou 120
quilos. 120
quilos, eu com 64,
exato.
Iria normal. Mas mesmo assim, a minha esposa falou, isso aí é pra criança, não te mete com isso.
Exato. E tem hoverboard que ele tem um motor bem mais forte do que o normal. Tipo,
sim.
tem hoverboard que é mais simples, é 250 watts, por exemplo.
Não, acende faróis e tudo.
Não,
farolzão.
É, mas tem hoverboard que é 400 watts o motor.
Uhum.
Aí tipo, com dois motores eu tenho 800 watts. 800 watts é uma bicicleta elétrica.
Exato.
Cara,
esses chineses são fora da curva também, né?
Eu até botei o pneu maior no meu triciclo, porque ele empinava. Teve um... O pai quase caiu um tombo lá. Eu levei o triciclo lá na praia, né?
Teu pai foi se meter?
Claro.
Teu pai também.
Tem que
outro,
testar a bugiganga, né?
Exatamente.
Aí ele acelerou com tudo, ele achou que... Ah, vou acelerar, que é um motor fraquinho, né? Que nada, ele quase caiu pra trás.
O teu pai já tá parando até de jogar futebol por causa da idade, agora quer andar de hoverboard ou triciclo.
Ó, o pai tá jogando lá com os barrigas agora.
Tá jogando.
Tá, não, tá firme. O velhinho
faz parte do cinquentão, né?
Tá firme,
Tô brincando com ele, que eu sei que ele tá ouvindo o programa lá na praia, né?
Tá ouvindo lá da praia, tá ligadinho. Um abraço pra ti, pai.
Muito bom. Obrigado, Guilherme, por ter vindo. Você é espetacular, viu? Muito legal, criatividade.
Poxa.
Enquanto muitos jovens estão aí, né? Um tempo ocioso, fazendo coisas que não devem, você tá criando coisas legais e trazendo até soluções pras pessoas.
Exato.
Muito legal.
Quando eu tava na escola, muita gente zoava da minha cara.
Uhum,
porque, o aviãozinho, Mas quando iam lá em casa e viam, que massa, cara. Entendeu? Eles achavam que era uma coisa infantil, é igual a máquina. Muita gente vai falar assim, o que esse cara tá fazendo carregadeirinha, coisa... Mas, poxa, a hora que a pessoa vê pessoalmente, que a pessoa realmente tem a possibilidade de vamos dizer assim, de manusear a máquina, a pessoa vai ver que é realmente uma máquina que remete de verdade, né?
Eu já recebi a foto do triciclo, viu?
Quem
aqui.
Que mandou, meu Deus do céu?
Alguém mandou aqui, deixa eu ver quem é que mandou. Triciclo, muito bom, hein? Foi a Eliana.
A Eliana, é verdade, ela tirou foto, é verdade.
A Eliana mandou a foto do triciclo aqui. Caramba, legal, muito bom, hein? Aliás, tem um áudio também. Vamos rodar o áudio aí, vamos ouvir.
Oi, Bicudo. Essa é minha tia Eloisa, na bicicleta elétrica que o Gui também fabricou.
É isso, né? Muito bom, hein? Tá fazendo sucesso. Obrigado, Guilherme. Muito sucesso. Parabéns, viu? Outras criações, informe a gente, por favor.
Pode deixar. Eu tenho que trazer mais invenções minhas aqui.
Mais.
Mas só queria agradecer o espaço. Muito obrigado por tudo aqui. Tanto a vocês, quanto o Jornal Vanguarda também, que foi a pontinha do iceberg ali.
Fez a matéria também, né?
Queria agradecer e desejar e dizer que... queria agradecer também a minha mãe por ter possibilitado isso, porque... É uma bagunça lá em casa, e ela tem que aguentar essa bagunça.
Verdade.
Porque senão não tem projeto, não tem essas coisas. Então, muito obrigado, mãe, por sempre estar me patrocinando, por sempre estar me ajudando. Pai, também muito obrigado por tudo que o senhor está fazendo por mim. É, mandar um beijo também para minha excelentíssima Monique.
Olá,
um
Monique.
Beijo, que deve tá lá trabalhando na auditoria. Um beijão. É, amo muito vocês. Também um abraço para toda a minha família que está acompanhando, meus avós, seu Isair Bonomi, Dona Maria, Dona Olga Fraceto, lá de Santana também.
A tia... Heloísa?
Heloísa também.
Heloísa.
A tia que mandou o vídeo ali, me fugiu o nome agora.
Eliana.
Isso. A mulher de Natal. Isso. Um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado por toda a força que vocês têm me dado nesses últimos anos, né? Muito obrigado.
O ser humano tem capacidades incríveis, basta ele se propor a fazer. Demora, dá tempo, tem que estudar, tem que pesquisar, né? Tem que errar bastante, mas também acertar para depois apresentar criações como essa, né? Os grandes inventos do mundo, né, e da humanidade levaram processos que foram muitos anos, muitas vezes, né? Mas facilitaram a vida do povo, e é assim, né?
Gente.
Muito bom. Um abraço para você, sucesso, viu?
Muito obrigado, sucesso do programa.